Blog de notas.
Amor loco de Zoe Gotuso y Emanuel Orbilior, elegido en este caso por Jimena Ducina Fau, que estaba chocha de que sonara su tema en la canción. No tuviste que llamar a la radio, viste, como vieja época.
Claro, no era una quiesta su disco.
No, mejor, mucho mejor, mucho mejor.
Así que seguimos compartiendo algunas de las canciones en este Comunidad Duelar especial, como saben, que estamos transmitiendo desde el viejo Mercado Modelo, aquí en la calle Cádiz, a pasitos, me encanta decir esa expresión.
A pasitos.
Tan de mi época, a pasitos de Propios, que tampoco se llama Propios, Boulevard Valle Ordóñez. Seguimos de aquí en este Comunidad Duelar que va hasta las 16:30, como siempre.
Bien, seguimos con las entrevistas en el ex Mercado Modelo. Ahora toca recibir a otro de los invitados internacionales que van a estar dando la charla pasado mañana, el 6 de abril, también 20:30. Recibimos a Jackson Araújo, es comunicólogo especializado en comportamiento de la moda y activista por la racionalización creativa para la sustentabilidad, además de director del Festival Multicultural Trama Afectiva. Jimé, no es que no se quería ir de la mesa, sino que va a estar un poco haciendo de traductora, ¿verdad?
Así es, acá estoy para ayudar un poquito en la conversación.
Bien, Jackson, bienvenido.
Gracias y peço desculpas porque no falo español, mas eu vou prometer falar en brasileiro devagar, despacito.
Despacito. Por ahora nos vamos entendiendo. Lo decíamos en tu presentación, Jackson, el término comportamiento de la moda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comportamiento de la moda?
Cuando yo falo de comportamiento de la moda, yo siempre procuro pensar y entender la moda como una narrativa del tiempo. Né? Então, o comportamento de cada época da história da humanidade, ele é atravessado efetivamente pela moda. Então, a moda vira esse lugar de construção de narrativa, espaço de experimentação para a construção de transformações. Então, quando a gente fala de comportamento da moda, a gente está exatamente pensando nessa integração entre as pessoas e as suas roupas, né? O que elas querem dizer com isso, o que as roupas querem dizer sobre as pessoas e sobre o tempo que elas foram feitas, uhum. E onde as pessoas estão existindo efetivamente.
Uhum. Bueno, yo no sé, no me queda claro si se entendió, pero bueno, tiene un poco que ver con la construcción de narrativas y cómo la moda forma parte de cómo nos expresamos como humanidad y cómo también expresa y es una forma de comunicar nuestro tiempo.
Sí, sí.
Construcción de relatos.
Sí,
también,
sí, sí.
¿No? Sí. ¿Qué importancia tiene en tu trabajo la sustentabilidad? ¿No? ¿Cómo podemos hacer esto? Racionalizarlo creativamente.
Eu sou jornalista de formação, periodista, sim, e sempre trabalhei com moda, escrevendo sobre moda, desde que eu me formei na faculdade, na universidade. E em algum momento, ali por volta de 2006, eu percebi que tudo que a moda propunha não era verdadeiro, né? Porque era sempre sobre criar uma imagem, um desejo, mas nunca gerar uma transformação. A moda nunca foi assim, né? A moda sempre foi isso. A moda sempre foi autocrática, excludente, autoritária, né?
Basada no desejo também, né? Basada no desejo.
Sim, o desejo da ascensão.
Claro,
da ascensão social.
De ascender.
Então, para movimentar esse desejo de ascender, você tem que excluir, né? Então, quando eu comecei a entender que a inclusão poderia ser uma nova forma de eu atuar na moda, na indústria da moda, como um jornalista, eu resolvi romper com o meu trabalho tradicional. Eu deixei de fazer o que eu fazia para trabalhar com a sustentabilidade, no sentido de incentivar a construção de uma indústria que fosse criativa e inclusiva e diversa e lucrativa e 100% comprometida com o meio ambiente. Uhum. Então, quando eu falo de racionalização criativa para a sustentabilidade, vem desse lugar de propor espaços como esse que a gente está vivendo aqui no mercado, né, que integra as pessoas em suas diversidades e procura incluí-las. Porque nesse processo... Posso continuar falando?
Pode.
Está difícil de
entender? Sim, está bárbaro. Você está entendendo perfeitamente.
Quando a gente passa a entender que existe uma grande diferença entre diversidade e inclusão, você começa a ter vontade de transformar qualquer área do conhecimento a partir da sua própria missão de vida. Né? Porque diversidade é como um álbum de figurinhas, como se diz, Jimena?
É um álbum de pegotinhas.
Sim. Figurita, claro.
E a inclusão é um lugar de abrir espaço para o protagonismo dos subalternizados, dos periféricos, das pessoas que não estão nos centros de tomada de decisão e de poder.
Um pouco lo que decís es esto, la diversidad es incluir como... Yo elijo a quienes incluyo en mi álbum de figuritas y la inclusión es abre el debate también, ¿no? Y vos proponés abrir el debate sobre justamente el comportamiento de la moda y de la industria de la moda.
Sí.
Y perfecto. Dar un poco voz a esas personas.
Sí. A gente nem usa mais dar voz, porque as pessoas já têm voz, né? Acho que é propagar a voz dessas pessoas.
Y proponer el debate, eso.
Sim, sempre, né? Porque exatamente para romper com essa estrutura, né, patriarcal, excludente, capitalista, colonial, branca, que é a moda que a gente consome no mundo inteiro, porque é assim que ela foi construída, porque ela é europeia, né, na essência da forma que a gente estuda a moda, quando você passa a pensar sobre isso, você começa a entender que... tem uma frase que simplifica bem esse pensamento. Diversidade é convidar para a festa. Inclusão é tirar para dançar.
Então seria, diversidade é invitar à festa. Inclusão é sacarte a bailar.
Sim.
Perfeito.
E como é tu encontro com outros colegas, outros profissionais dentro do rubro da comunicação, dentro do rubro da moda, em esto de que vos concebís la moda como una herramienta para el cambio, para la transformación social, cuando habitualmente tendemos a asociarla más a lo contrario, a replicar estereotipos de que justamente no sentimos muchas veces que no nos representan.
Es un momento muito novo, né, pensar na moda sob essa perspectiva da mudança, né, de não valorizar o coletivo, sobretudo, né, valorizar as diferenças, valorizar as manualidades, os trabalhos ancestrais, as culturas originárias que vieram antes da gente, né? No Brasil a gente tem uma população gigantesca de povos indígenas e também uma grande população que faz parte da residual da diáspora africana, né? Toda a parte, enfim, América Latina inteira, mas no Brasil, por conta da dimensão do país, a gente tem isso bem forte. E isso fica muito presente quando a gente começa a pensar sobre esses valores atribuídos à roupa, né? Que é o símbolo de status. Né? Mas hoje a gente defende dentro desse projeto, que é a trama afetiva, uma ideia que eu acho que aí eu vou pedir para a Jimena traduzir direitinho, que é o seguinte: a moda não é mais sobre roupas, mas sobre pessoas.
Que a moda não é mais sobre roupa, sino mais sobre persona.
Porque a gente coloca em cena, traz para o protagonismo todas essas corporeidades políticas que foram excluídas pela moda sempre, né? Colocada debaixo do tapete, digamos assim, sim, escondida.
Escondidas abaixo da alfombra.
Sim. Claro.
Como os corpos gordos, os corpos pretos, negros, os corpos indígenas, os corpos transvestigêneros, ou seja, os corpos todos das travestis, dos transexuais, enfim, das travestis, melhor dizendo, no feminino, e dos transexuais, porque a moda sempre foi sobre hegemonia, né? Sobre deixar tudo como está, é sobre o controle do status quo. Né? Então, quando a gente vê que a grande transformação está nas pessoas, e que são essas pessoas que estão transformando esse mercado, por exemplo, que são as pessoas que estão transformando os sistemas educativos, educacionais, as escolas. A gente não pode tirar a moda, deixar a moda à parte disso, porque, como eu falei no começo, a moda é a narrativa do tempo. Então, se ela está contando um tempo, o tempo que ela tem que contar é esse que a gente está vivendo agora. Uhum. Certo?
Uhum. Claro. Um pouco, sí, Jimé, a ver si entendí bien. Es un poco que cuando hablamos de moda estamos contando, o sea, como sacando una foto, mostrando una foto de un tiempo, ¿no? Sí. Y un tiempo en el que hay un movimiento, por ejemplo, un movimiento feminista,
sí,
global, sí, enorme, movimiento en el que los derechos de la comunidad LGBT, por sí, ejemplo, son discusiones que están arriba de la mesa. La moda tiene que empezar con eso, ¿no? Y hay otro concepto que va atado a esto, Jackson, que te quería consultar, que es la economía afectiva, sí, ¿no? Y que un poco una de las formas que propones para romper con esto, con esta moda hegemónica, es intervenir en las cadenas de producción,
sí,
¿no? Y también, de la mano con esto, volverlas sustentables. ¿Cómo, sí, cómo es la propuesta?
Bom, esse termo economía afectiva eu cunhei, eu escrevi pela primeira vez, eu falei pela primeira vez dele em 2014. Eu estava estudando comunidades criativas no sul do Brasil e pedi para os grupos que estudavam comigo, que eram grupos de universidade, para trazer pessoas de qualquer área do conhecimento, artes plásticas, música, surf, gastronomia, enfim, qualquer área do conhecimento criativo, arquitetura, enfim, que estavam aplicando o jiu-jitsu cultural.
Jiu-jitsu cultural.
Sim, vai explicar.
Na chave. Então,
jiu-jitsu cultural é você transformar uma dor, transformar uma problemática da sua vida, do seu entorno, do seu negócio, da sua marca, do seu prédio, da sua casa, da sua comunidade, numa estratégia de vitória. Que é basicamente o que o jiu-jitsu faz, né? Ela pega a fraqueza,
força
a fraqueza do, e transforma na sua vitória, uhum, né? Então, a gente começou a trabalhar sob essa perspectiva do jiu-jitsu cultural e uma turma de estudantes me trouxe um surfista que se chama Jairo Lumertz. Ele é de Santa Catarina, no sul do Brasil. E ele tem uma ONG, se fala ONG?
Uma ONG.
ONG, que trabalha limpando as praias, tirando a basura, as garrafas PET.
Una ONG que trabaja limpiando las botellas de plástico de, sí, la playa.
Con crianças.
Con niños.
Con niños, sí. Entonces, los niños son educados a limpar las playas, limpar las praias.
Ahí va.
Y con esas garrafas PET, o Jairo faz pranchas de surf.
Entonces, con las botellas hace tablas de surf.
Sí. E ensina as crianças, os niños, a limpar as praias, a fazer as pranchas e a serem surfistas.
Claro, formam parte de todo o processo.
Sim,
fazem todo o círculo.
Se chama, a gente fala isso de um ciclo virtuoso, né? Um círculo virtuoso.
Um círculo virtuoso.
Então, imaginando que essas crianças daqui para frente serão mestres, maestres, né? De transformação do futuro. Né?
Claro.
Do que está por vir.
Atores de transformação.
E aí, isso. Atores de transformação. E aí eu entendi que o que estava em jogo ali não era a moeda, o capital, o dinheiro. Era o afeto. E o afeto no sentido, não só do afeto, se falar afeto também, em português brasileiro tem esse sentido, assim, de afeto como sentimento.
Um amor.
E feto, afeto do verbo afetar, uhum, transformar o outro.
Sim.
Né? Então eu resolvi chamar isso de economia afetiva, que vem também como um contraponto à evolução neoliberal da economia criativa, onde começou todo mundo a ser dono de startup, a inventar mil coisas, mas sempre pensando eu sou o dono, né? Sempre pensando no lucro pessoal, no ganho pessoal e não no ganho do coletivo, na sua grande maioria. E aí eu entendi que a gente podia oferecer a economia afetiva como uma proposta nova de transformação de qualquer negócio, que inclui o coletivo nas suas práticas e que se a gente consegue fazer, que é para transformar a sociedade, transformar o ambiente, transformar o mercado, transformar o bairro, o entorno, está valendo. Se isso gera dinheiro, melhor ainda, mas o dinheiro ele tem que ser compartido, né? Ele tem que ser um dinheiro não de enriquecimento pessoal, mas de enriquecimento do coletivo.
Quitar el afán de lucro de la ecuación.
Sim.
Claro, tiene que ver como que con estas economías no repetir el modelo que ya vimos que cayó,
sí,
y que tiene que caer como del capitalismo,
sí,
sino como poder pensar en otras formas de economía.
Y ahí la economía afectiva encontra ese lugar da racionalización para a transformación del mundo pela sustentabilidad, ¿no? Racionalización creativa que a gente llama, que es de dar para o coletivo as ferramentas que lhes faltam para fazer a transformação. Está sendo feito aqui, né? É a mesma coisa, entendeu? Então a gente pode fazer com roupa, a gente pode fazer com alimentação, a gente pode fazer com arquitetura, a gente pode fazer, enfim, com qualquer área criativa, desde que a gente valorize o coletivo e encontre no próprio coletivo as soluções do coletivo.
Volviendo a la cuestión de la moda, ¿de qué se va? ¿Nos puedes adelantar algo de la charla que vas a dar aquí en Modelo Abierto?
Ya estoy hablando.
Bueno, pero más allá de todo el trabajo que vos nos has venido contando, si específicamente de algo que vayas a contar mañana.
Sí, si yo estoy... ¿Me ayuda, Giovanna?
Sí, nos puedes especificar un poco más.
Ah, sí, claro, da ejemplos, por ejemplo.
Exacto.
Exemplificar. Tá. Deixa eu pensar aqui um exemplo bem objetivo de jiu-jitsu cultural na moda, que tem a ver com a economia afetiva e que tem a ver com trama afetiva, né? No Brasil tem uma mulher, uma senhora que se chama Kátia Ferreira. Há 12 anos atrás, ela é de Brasília, né, na capital do Brasil, ela resolveu reunir várias mulheres que fazem bordado,
uhum,
para entender qual era a tipologia do bordado do Cerrado. O Cerrado é o bioma onde Brasília está localizado, uhum, né? Porque quem estuda manualidades sabe que em cada lugar do Brasil, por exemplo, ou do mundo mesmo, existe um jeito de fazer, né? Então, qual era o jeito de fazer do Cerrado? Ela juntou essas mulheres. ¿Deu para entender ahí?
Sí, la forma, sí, sí, de bordar.
La forma de bordar
esa parte.
Claro, esa parte de Brasil.
Algunas mujeres hacen con puntos muy grandes, otras hacen con puntos menores y tal.
Sí, que el bordado es como una técnica textil que en general en cada cultura tiene como su propia puntada.
Sí, sí, sí. Y ella reunía esas mujeres. E quando as mulheres começaram a ficar muito íntimas, né, muito à vontade umas com as outras.
Foi cômodas.
Isso. Elas começaram a contar que todas sofriam violência doméstica, ou verbal ou sexual, né? E a Kátia entendeu, ela fala muito sobre isso, assim, que ali existia não um processo de sororidade, mas de dororidade, de doloridade, né? Que vem da dor coletiva das mulheres compartilhando a partir de um núcleo de intimidade. E aí ela resolveu aplicar o jiu-jitsu cultural. Como? Convidando essas mulheres a transformarem o que elas sabiam fazer de melhor, que eram as manualidades, os bordados, a montar um negócio, uma marca de moda bordada por elas, é, e que elas ganhariam dinheiro com isso. Mas elas foram mais adiante. Elas construíram uma escola para que as crianças, as meninas, no contraturno das aulas, não fossem para casa sozinhas, porque as mães estavam bordando, e fossem possíveis vítimas de novos abusos. Então, elas construíram uma escola onde as crianças não só se alimentavam, tinham aula de reforço escolar, mas também aprendiam balé, aprendiam defesa pessoal, jiu-jitsu, karatê, até como uma forma alegórica de entender o feminismo, lugar de defesa da mulher. Né? Então elas fizeram essa transformação a partir da moda. Então esse é um exemplo muito claro, assim, era moda, né? eram pessoas com um coletivo com um problema, resolveu pegar esse problema e transformar numa estratégia, que é o jiu-jitsu cultural, construir uma marca onde o coletivo todo lucra e desenvolveu uma solução para o coletivo, a economia afetiva.
Bueno, todo esto va a estar en la charla de pasado mañana, 6 de abril, 20-30 horas, aquí mismo en el ex mercado Modelo. Estábamos hablando con Jackson Araújo desde Brasil, comunicólogo especializado en el comportamiento de la moda y activista por la racionalización creativa para la sustentabilidad, además del director del Festival Multicultural Trama Festiva. Jackson, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
Yo que agradezco y peço más una vez disculpas por no hablar español con ustedes.
No, por favor, Jimé, muchas gracias también por hacer
gracias
la traducción.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.